Técnico Argel Fux, bom dia, Argel.
Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo e com um amigo, tudo certo?
Tudo certo, estamos aqui no sol de Maceió, né? Estamos aqui aproveitando um pouquinho as belezas aqui de Maceió.
Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió, coisa linda. É, Praia do Francês, Praia do Gunga,
Praia dos Milagres.
Isso. Um pouco mais adiante, Maragogi,
Pedras do Patacho, lugar legal. É
uma Argel,
cidade muito bonita.
A cidade
é muito bonita.
Muito bonita. Argel Fux, por que você foi demitido 18 dias após ser contratado novamente pelo CSA?
Bom, primeiro, obrigado por ceder um espaço para a gente explicar. É porque eu não fui demitido, eu pedi a demissão. A partir do momento que você, que o clube tem o direito de contratar um diretor executivo, né? E o diretor executivo que foi contratado é o Rodrigo Pastana. E a gente tem algumas divergências no futebol, né, sobre futebol. Ele pensa futebol de uma forma, eu penso futebol de outra forma, totalmente diferente. Então, por isso que a gente acabou saindo, se retirando, né, para que ele pudesse chegar aí e fazer o trabalho dele. Até porque o problema do CSA não era diretor executivo. O diretor executivo que estava aqui era muito competente. Era o Marcelo Barbarotti, era um cara muito competente. E como eu já tinha trabalhado com o Rodrigo Pastana no próprio Coritiba, no próprio Figueirense, a gente tem uma divergência, pensa futebol de uma forma totalmente diferente. E hoje o diretor executivo está muito ligado ao treinador, né, na logística, nas contratações, no modelo de jogo, né, na forma do dia a dia, na programação da semana, né. Então por isso que a gente acabou saindo, né, até porque a gente já trabalhou e não deu certo e consequentemente não daria certo, né. Então a gente deixa o caminho livre aí para que o clube possa seguir a sua vida.
Quais são essas divergências, Argel?
Veja bem, futebol, cada um tem uma maneira de pensar futebol. Eu acho que o treinador tem que ter autonomia. Em todos os clubes que eu passei, as contratações sempre passaram pelo treinador. A programação sempre tem que passar pelo treinador. A logística tem que passar pelo treinador. Porque a partir do momento que as coisas não andam, a primeira cabeça a ser rolada sempre é do treinador. Ah, não, é o diretor executivo. E nesse momento, o CSA não precisa de diretor executivo, ou não precisava. Ele precisava, sim, de contratações. Nós contratamos alguns jogadores, todos os jogadores jogaram, nós deixamos o time pronto, o time já vinha numa evolução, tanto que ontem o time acabou ganhando do Cruzeiro, de 3-1, colocamos um goleiro, trouxemos um goleiro do Atlético Mineiro de 21 anos, o Matheus Mendes, está jogando uma barbaridade, trouxemos o Pedro Lucas, que nem tinha estreado, estreou ontem, acabou fazendo gol. Então o treinador precisa ter autonomia, principalmente para ele fazer uma recuperação dentro da competição, que é o que está acontecendo com o CSA. O CSA já vai para o quarto treinador no ano, já vai para o terceiro diretor executivo, e a gente sabe onde é que vai isso. Então eu torço para o clube, até porque é um clube que me tratou com muito respeito. Agora eu tenho o direito de escolher. A partir do momento que o clube entende que tem que trazer um diretor executivo, que tem que trocar o diretor executivo, eu não concordei com a demissão do diretor executivo que estava aqui, que é o caso do Marcelo Barbarotti, que é um cara muito competente, né? Inclusive foi ele que fez os trâmites para mim vir, para mim voltar ao CSA, né? E aí acabaram contratando um cara que a gente já teve problema, né? Então a única coisa que eu podia fazer nesse momento era acertar minha saída, e foi isso que aconteceu.
Antes disso, Argel, você teve uma passagem pelo CSA recentemente e você optou por sair para um clube de mais tradição que o CSA. E a ideia que ficou é que o CSA estaria dando troco, sendo bem direto, assim como o Argel nos largou, agora nós vamos largar o Argel. Qual é a sua opinião sobre isso?
Eu acho engraçado isso no futebol. Né? As pessoas não entendem que o futebol, tudo pode acontecer. E o treinador de futebol profissional, ele é um profissional, ele não é um torcedor. E o treinador está sempre com a mala pronta. Né? O treinador sempre é interino. Né? E aconteceu com vários treinadores. Né? O Rogério Ceni saiu do Fortaleza, foi pro Cruzeiro, deu errado, voltou. O Ederson Moreira saiu do Ceará, foi pro Cruzeiro, deu errado, voltou. Não, o Jorge Jesus saiu do Flamengo, foi embora e voltou. Então, porque eu saí do CSA, faltando 3 rodadas, e fui pro Ceará, e salvamos o Ceará, né, diga de passagem, né, o Ceará não caiu, né, não caiu porque a gente chegou e conseguiu tirar o Ceará da zona do rebaixamento. Né, então, eu não reclamei, não fui chorar na imprensa, coisa parecida, quando eu saí do CSA, e também não vou reclamar agora, por quê? Porque o futebol é assim. O treinador tem que ter decisão. E eu sempre fui um cara de decisão. Né? Eu não fico pipocando, não fico em cima do muro. A decisão tem que ser tomada. Naquele momento eu achei que era a decisão mais certa da gente ir. Era um projeto diferente, uma condição financeira totalmente diferente, uma estrutura diferente. Né? Tanto que o próprio CSA me procurou de novo. Né? O CSA, depois de 9, 10 meses, né, foi atrás da gente de novo. Né? De novo, nos trazendo numa situação muito difícil, o time na zona do rebaixamento, né, o time numa condição muito difícil para uma remontagem de time, e a gente contratou alguns jogadores, os jogadores já estão dando uma resposta boa, melhoramos a capacidade física, hoje o time já corre mais, né, e aí são coisas que acontecem, porque o futebol é assim, ele é dinâmico, né, então não tenho do que reclamar não, eu nunca reclamei de demissão, também nunca reclamei quando eu saí. E até porque futebol você tem uma linha, tem uma conduta, tem uma diretriz, e eu tenho a minha, né? Agora, sou uma pessoa séria dentro do futebol, sou uma pessoa muito benquista, principalmente, né, por ter essa decisão que tem que ser tomada, né? Então são coisas que acontecem, e vida que segue, né? Futebol é dessa forma, o CSA vai seguir essa vida, vou seguir a minha, né? O novo diretor executivo aí está chegando. O Rodrigo Pastrana vai seguir a vida dele, né? Quem sabe ele possa fazer uns gols de falta, fazer uns gols de pênalti, bater uns escanteios, fazer alguma jogada bonita, né? Porque diretor executivo, pelo que eu entendo, o futebol não joga, né? Quem joga é jogador. Aí o CSA, nesse momento, precisa contratar mais umas 3 ou 4 peças, né? Para fortalecer ainda mais essa equipe, não contratar diretor executivo.
Você disse que pediu para sair do CSA, que não foi demitido. Como é que foi esse contato com o presidente? O que você disse para o presidente? Ou ele ou eu, não dá mais. Como é que foi, Argel?
Não, na verdade eu fiquei sabendo, né, por terceiros, até porque o futebol é dessa forma. É, na verdade o diretor executivo se ofereceu, o clube queria já trocar o diretor que estava aqui, o Marcelo. Eu era contra a saída do Marcelo. E aí na quinta-feira à noite o Rodrigo Pastrana ligou para a outra parte da diretoria, né, que é uma parte que não me contratou, né, quem me contratou foi o presidente, Rafael Tenório. Né, ligou para eles e disse que viria, né, com uma condição, se eu não fosse o treinador. E aí na sexta-feira o presidente me ligou, né, comunicando a decisão, dizendo que estava pensando em contratar o Rodrigo Pastrana. Aí eu falei para o presidente, se eu só contratar o Rodrigo Pastrana, só fica com ele que eu estou indo embora. Né? Ou é eu ou é ele. Até porque o futebol a gente pensa totalmente diferente. Né? Ele já teve problema lá com o Jorginho, lá no Curitiba. Ano passado o Jorginho subiu o Curitiba para a Série A do Campeonato Brasileiro, não ficou. Né? Então, são divergências de futebol. São coisas que acontecem no futebol. E no futebol você tem que se cercar de pessoas que confiam no teu trabalho, pessoas que são leais a você, pessoas que vão te proteger, né? Que vão estar junto contigo, que vão estar no processo, que vai definir as coisas juntos, né? E foi isso que aconteceu. Então, a decisão foi essa. Ou era eu, ou era ele. Né? O presidente até falou, olha, eu gostaria que tu ficasse, mas a outra ala quer trocar o diretor, quer trazer ele. Ele já tem um treinador, né? Tanto que já foi anunciado, já veio o treinador, que é o Mozart, né? Já veio junto com ele. Então, são coisas que acontecem no futebol. Né? O futebol não tem critério nenhum. O treinador tá empregado, está trabalhando, e o diretor executivo ligando para a cúpula do clube para tirar o treinador, para trazer outro treinador, que, né, que só vai se trocar o treinador. Né? Então, isso é uma coisa normal do futebol. Né? A trairagem no futebol é muito grande. A gente está acostumado. Agora, eu concordo ou não concordo. Né? Se eu concordasse, eu baixaria a cabeça e ficaria. Mas eu não tenho esse perfil, não. Até porque eu sou um cara muito sério no meio do futebol. Então, se eles optaram por trazer o diretor executivo, né, que fica o diretor executivo agora à frente do processo aí, tomando conta. Né, e a gente vai seguir a nossa vida, e é isso que acontece, vida que segue. Né, sem mágoa, sem problema nenhum. Né, acertei nessa aí, né, ainda precisa conversar com a advogada lá para acertar minha saída na segunda ou na terça-feira. Existe um contrato, e o contrato tem que ser cumprido. A outra vez eu não tinha contrato, agora eu tenho um contrato. Então, a parte jurídica agora está resolvendo isso.
E corre risco de disputa judicial?
Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque eu confio no presidente. O presidente é um cara muito, muito correto. Sabe? O Rafael Pernambuco é um cara muito correto. E ele sabe que é divergência de futebol, ele sabe que dificilmente a gente trabalharia junto. Ele também é um cara do futebol e já sabe, e já viu que a gente teve problema lá no Curitiba, que a gente teve problema ali lá no Figueirense. Então, eu acredito que não. Mas aí a parte jurídica, tanto da minha parte como a do clube, a partir de segunda-feira vai tratar dessa rescisão aí.
Você se despediu dos jogadores, conversou com eles, o que eles disseram?
Não, os jogadores ficaram abismados, essa é a grande verdade. Nem eles acreditavam, até porque era um trabalho de 4 jogos, né? Estavam chegando, deixei o time escalado, deixei o time pronto, né? O time estava já pronto, né? Já tínhamos recuperado a condição física, tanto que o time ontem fez uma partida de luxo, né? Ontem foi a estreia do Pedro Lucas, que é um jogador que a gente apostava muito, e tanto que ele confirmou ontem, acabou fazendo gols aqui na vitória, né? Trouxemos outros jogadores que também deram uma resposta. Agora, claro que o grupo de jogadores não queria. Né? A minha despedida, né, teve jogador chorando, teve funcionário chorando. Até porque quando a gente passa nos clubes, a gente deixa um carinho muito grande, principalmente com os jogadores, principalmente com os funcionários. Né? E foi isso que aconteceu em todos os clubes que a gente passou. Né? No Internacional também foi assim. Né? A gente, né, os funcionários sempre tem um carinho, tem um respeito, porque a gente sempre tratou todo mundo muito bem dentro do clube, com muita educação, né, com muita humildade. Aí, futebol é assim, falei pra eles, futebol é assim. Daqui a pouco a gente tá contra, daqui a pouco a gente tá a favor, né, o futebol é uma bolinha de surpresa. Né? Às vezes é o diretor executivo, às vezes é os resultados, né? Às vezes é um problema esse, um problema aquele. Então, o futebol vive muito disso, né, o resultado também conta muito. Qualquer treinador está sempre pressionado. Né? Nós temos visto aí que o Renato está aí 4 anos no Grêmio e está, a cada derrota ele é pressionado. A cada insucesso ele é pressionado. Então isso é uma coisa de cultura já do futebol brasileiro.
Passado já algum tempo do descenso do Inter, e você foi um dos treinadores naquela época. Tem várias pessoas que participaram, né? Treinadores, gestores. Você se sente um dos culpados por aquele momento do Inter, de cair para a segunda divisão?
Claro que sim, claro que eu tenho a responsabilidade. Né? O Argel tem responsabilidade, né? O Falcão tem responsabilidade, o Celso Roth tem responsabilidade, né? O Lisca tem responsabilidade, né? O presidente tem responsabilidade, a SWAT colorada lá tem responsabilidade, né, Fernando Carvalho, né, o pessoal todo lá, Chumbinho, né, Alfa Tato, né, o vice-presidente lá, o Pellegrini, né, então, um time de futebol, os jogadores tiveram responsabilidade, né, então, claro que a gente tem responsabilidade, cada um tem a sua parcela de culpa, né, até porque um time grande como o Internacional não cai de uma hora para outra, até porque quando nós saímos do Internacional, o Internacional era 12º colocado, 10º colocado. E 5 rodadas foi líder do Campeonato Brasileiro. E os últimos 2 títulos que o Internacional ganhou, já vai tempo, foi em 2016 e foi com a gente. O Heptacampeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha. Depois disso, o Internacional nunca mais ganhou nada. Então a gente fez parte do processo, né? Reformulamos o time, colocamos o time numa situação diferente. Né? Pegamos o time despedaçado depois de 5-0 no seu maior rival. Né? Então eu não estou acostumado com esse tipo de contratação. Os clubes me chamam quando estão com a faca no pescoço. Né? Quando está na zona de rebaixamento, quando perde o rival 1-0, alguma coisa do tipo. E eu gosto desse desafio. Né? Eu gosto de ser bombeiro, eu gosto de chegar lá, agora tem que ser do meu jeito. Né? Porque se fosse fácil eu não estaria lá. E se não é do meu jeito, as coisas não vão andar. E tanto que a gente acabou saindo do Internacional e fomos pro Vitória, né? E o Vitória era a lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Bem atrás do Internacional. E no final do campeonato a gente conseguiu salvar o Vitória com duas rodadas antecedentes. Então, isso é o futebol. Né? O futebol é assim. E a gente precisa tratar as coisas, né? De uma forma muito franca, muito direta. E a responsabilidade tem que se dar nomes para todos. Né? Não pode ser só para um ou outro. Eu acho que todo mundo tem uma parcela. E no rebaixamento do Internacional, todos os treinadores que eu falei, e todos os dirigentes têm, jogadores, têm sim uma parcela de culpa.
Certo. Para encerrar, Gel, há uns 4 anos, acho que 5 anos, eu vi uma entrevista sua no Sport TV e você disse o seguinte: o Argel é um treinador emergente. É, na época você tinha passado, acho que por 13 clubes, você citou os 13, e assim, tipo, em breve o Argel estará em novos degraus, digamos assim, na função de treinador. E você chegou no Inter, que é um degrau acima, agora acaba de sair do CSA. Qual é o atual patamar do Argel Fuchs como treinador de futebol?
Olha, Rafa, eu sou um profissional do futebol. Eu fui campeão, nós somos campeão em Santa Catarina, nós somos campeão na Bahia e nós somos campeões no Rio Grande do Sul. Em 3 estados diferentes, nós temos 3 títulos estaduais e uma Recopa Gaúcha. Trabalhamos no Internacional, trabalhamos no Coritiba, trabalhamos no Criciúma 2-3 vezes, no Caxias 2-3 vezes, no Figueirense 2-3 vezes, no Vitória da Bahia. Então eu sou um profissional, trabalhei na Série A, na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro, na Série B. Então eu não tenho problema nenhum. Eu vejo o projeto, eu vejo quem está na frente, eu vejo a condição de trabalho do clube, se o clube paga em dia, se o clube tem estrutura para você trabalhar, entendeu? Agora, tenho 150 jogos como treinador na Série A do Campeonato Brasileiro, poucos treinadores jovens têm isso, eu tenho 46 anos e ainda sou jovem, né? Agora conheço a Série B, conheço a Série C, trabalhei em todos esses lugares, né? Então eu não fico escolhendo emprego. Não fico escolhendo emprego. Não, vou ficar em casa parado 1 ano, 6 meses e para mim procurar um clube de Série A. Ou se vir um clube de Série B, se eu entenda que tem estrutura, que tem condição de trabalho, automaticamente eu vou ir. Entendeu? Eu vou lá fazer meu trabalho um pouquinho, porque eu gosto dessa adrenalina. Eu gosto disso. Já são aí 13 anos como treinador profissional, desde 2008. Eu sou treinador profissional, foram 18 anos como jogador profissional. Tive a felicidade de jogar em 9 clubes, um maior que o outro. Então a gente já tem um número no mercado. E os treinadores são assim, roda as cadeiras. O mercado é grande, né? Há muitos clubes, a paciência continua sendo muito pouca, o imediatismo é muito grande. Então são coisas que acontecem. Por exemplo, o nosso amigo aí, o Mano Menezes, chegou no Bahia, já perdeu 2 jogos, já está pressionado. O treinador do Flamengo chegou agora, perdeu um jogo lá de 5-0, já está pressionado, já estão pedindo a cabeça do treinador. Então nós treinadores, a gente em momento algum, eu não vejo os treinadores reclamando, de ser demitido ou de não dar tempo. Nós treinadores sabemos que o que envolve tudo é o resultado.
Certo.
A sustentação, o Renato só está tanto tempo no Grêmio porque ganhou. Antes do Renato chegar no Grêmio, o Grêmio fazia 15 anos que não ganhava nada, nem torneio início. Aí chegou o Renato, o Renato botou 7 faixas no peito do presidente. Então o presidente tem que ter uma consideração. O presidente tem que escutar primeiro o Renato e depois o diretor executivo, sei lá quem for, o vice-presidente. Então o Renato tem autonomia. Por isso que ele está tendo êxito. O treinador mais longevo do futebol brasileiro, 4 anos num clube, a pressão que é muito difícil. Então a gente não escolhe trabalho. Eu sempre digo isso, eu não quero emprego, eu gosto de trabalho. Emprego tem um monte, eu gosto de trabalho. Se for Série A, Série B, Série C, se for um projeto. Para quem trabalhou, comecei no São José, comecei no Mogi Mirim, né? Comecei em times, né, bem pequenos, e fomos galgando a nossa carreira para chegar um dia a trabalhar no Internacional e ficar praticamente um ano no Internacional. Para mim é um orgulho muito grande ter sido campeão no clube do meu coração como jogador e como treinador.
Certo.
Isso vai dar 100 anos, lá vai estar marcado. Isso é interessante.
Obrigado, Argel Fuchs, que antes de ganhar esse título como jogador, por exemplo, na base, formava com Luciano no gol, Armindo na lateral direita, Argel, Charles e não lembro o lateral, Anderson, Lico e Jorginho, Dirceuzinho, um centroavante Caíco. Que eu não lembro, e o Caíco, Barão,
era o Barão.
Isso. Grande abraço, Argel.
O treinador, nós vamos esquecer que era o saudoso senhor Abílio dos Reis.
Isso mesmo, Abílio dos Reis, o comandante de tudo. Um abraço, boa sorte.
Grande abraço, Rafa. Bom trabalho e bom programa. Grande abraço.